Certamente, as medidas adotadas pelo governo federal, pelos governos estaduais nas últimas semanas, referentes à redução da carga tributária no combustível, vai gerar sim uma redução no preço dos combustíveis. Ainda que essa redução possa não ser nos valores ou da magnitude que estão sendo anunciadas tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais. Uma vez que a Petrobras também tem aumentado os preços dos combustíveis em razão da sua política de PPI, e tanto Petrobras como algumas distribuidoras não têm repassado para os postos a integralidade da redução dos tributos. Quanto à questão de eventuais problemas de arrecadação decorrente dessa redução, de 2019 até agora, a arrecadação em nível estadual de ICMS aumentou mais de 50% em razão do aumento dos preços dos combustíveis pela Petrobras. Então, essa redução da carga da alíquota do ICMS impactará sim na arrecadação estadual, porém, nós acreditamos que ainda assim os estados hoje arrecadarão mais do que arrecadavam em 2019. Então, em termos de finanças públicas estaduais, a gente acredita que não vai gerar tanto problema a redução da alíquota do ICMS para o piso de 17% ou 18%, conforme previsto na lei complementar.
Qual a possibilidade de, em longo prazo, ocorrer um revés, inflação, alta do dólar e o consumidor ter de pagar mais caro por conta desta lei ou apesar dela estar em vigor?
A partir de janeiro de 23, os estados, se quiserem, poderão elevar o valor da sua alíquota do ICMS, assim como o governo federal poderá voltar a cobrar PIS, COFINS e CID dos combustíveis. Então, em termos de médio e longo prazo, essa medida, o impacto dela poderá ser zero. Agora, é importante a gente esclarecer também que essa elevação dos preços dos combustíveis, essa sim, essa elevação dos preços, tem gerado sérias implicações em termos de inflação, em termos de dificuldades financeiras da população. E isso sim, com a continuidade do aumento dos preços, em termos de curto, médio e longo prazo, podemos ter uma situação no país bastante complicada e precária, com aumento de inflação, com menores investimentos no país, maior recessão, e que a gente corre o risco de voltar naquela década de 80, 90, onde a gente tinha inflações de dois dígitos, às vezes próximos a 20% ao ano. Então isso é sim preocupante e, portanto, todas as medidas que estiverem voltadas para a redução do preço dos combustíveis são importantes e devem ser implementadas tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais.
Considerando a situação fiscal e também os efeitos na economia no pós-pandemia, é válida a luta de governadores para tentar barrar a PEC do ICMS? Qual é a sua avaliação?
Eu pessoalmente considero que não apenas o governo federal, como os governos estaduais e também os próprios empresários deveriam criar um pacto, que eu chamo de um pacto socioeconômico, de forma a adotarem todas as medidas necessárias para reduzir o preço dos combustíveis. Porque, como eu expliquei anteriormente, a elevação no preço dos combustíveis gera inflação, porque o nosso sistema de logística e distribuição é baseado principalmente no transporte rodoviário de caminhões que depende do diesel, e aumentando o combustível, aumenta o frete, aumentando o frete, aumenta o preço de todos os produtos, isso gera inflação, inflação gera necessidade de elevação de juros acaba gerando menos investimentos em ativos produtivos, acarreta desemprego, desemprego menos renda é menor crescimento e aí sucessivamente. E
No Jornal 98 Notícias, converso com o diretor Rodrigo Zingales, da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Abre Livre. A velha dúvida ainda prevalece na mente de muitas pessoas. O ideal é privatizar a Petrobras ou sempre apelar para medidas similares a essa que foi tomada pelo governo federal? O que o senhor pensa sobre esse dilema, considerando que estamos em ano eleitoral?
Esse tema da privatização da Petrobras mereceria, inclusive, um debate de algumas horas com os especialistas para que os ouvintes pudessem entender cada segmento, cada parte da cadeia de combustíveis e, principalmente, os prós e contras dessa privatização em cada um desses segmentos. A minha opinião é que, nesse momento, a privatização das refinarias da Petrobras vão gerar maiores problemas do que soluções em relação à redução dos preços. Porque a forma como as refinarias da Petrobras hoje estão instaladas, elas acabam não criando uma competição entre uma refinaria e outra. Logo, ao privatizar uma refinaria, o que vai acontecer? O agente privado que passará a controlar aquela refinaria vai ter um monopólio do refino do combustível naquela região. E aí, consequentemente, vai ter uma tendência maior de elevação nos preços do que de redução nos preços. Hoje, a Petrobras, em termos de custos de exploração, refino, etc., estaria hoje em torno de 30 dólares o barril. E o preço internacional estaria em torno de 100, 110 dólares o barril. Ou seja, a eficiência em termos de custos da Petrobras já existe em suas refinarias. E, portanto, a própria Petrobras poderia estar vendendo combustível a preços mais baixos. Só que, ao seguir a política do PPI, que é a de paridade preço internacional, a Petrobras acaba fazendo o seu preço não com base nos seus custos e uma margem de lucro razoável, mas sim seguindo os preços de monopólio, os preços de cartel internacionais. E isso acaba gerando para a população brasileira um problema sério, que são preços mais altos, para os acionistas da Petrobras, uma vantagem bastante grande, que são lucros bastante elevados e até acima de lucros de mercado. Então, esse é um ponto importante que precisa ser discutido, levantado e resolvido. Por isso que eu pessoalmente defendo que o preço da Petrobras seja baseado nos seus custos de produção, nos custos de importação, para poder atender 100% da demanda brasileira, dado que as refinarias hoje da Petrobras têm capacidade ou têm produzido cerca de 80% da demanda total brasileira. Então, 20% precisa ser atendida via importação e garantindo um preço razoável, uma margem de lucro razoável para os acionistas. Ao fazer isso, eu pessoalmente acredito que o preço em barril de petróleo, ao invés de ser de 100 dólares, 110, poderia ser 70. E, consequentemente, a população pagaria 30 dólares a menos e os acionistas também continuariam ganhando, porque dentro desse custo eu teria uma margem de lucro de 30%, 40%, 50% do custo total.
A Bahia pode ser um exemplo de que a privatização de parte das refinarias da Petrobras não deu certo? Além disso, por que é que os preços aqui são os mais elevados em nível de Brasil?
A privatização da refinaria na Bahia, que acabou gerando o preço mais elevado dos produtos refinados, da gasolina e do diesel, porque o agente privado vai querer aumentar os seus lucros. E aumentar os seus lucros através de aumento de preço. Se eu não tenho concorrência, fica fácil aumentar o preço e aumentar o lucro. É isso que está acontecendo. E é isso que o governo tem que tomar cuidado nas suas decisões de privatização das refinarias da Petrobras hoje, no atual sistema e com a atual estrutura de falta de concorrência no refino. Da mesma forma, na distribuição, a gente tem três grandes distribuidoras que acabam, em nível estadual, chegando a controlar até 90% ou 100% de toda a oferta de combustível naquele estado. Isso também é um problema, porque acaba gerando grande poder de mercado para essas distribuidoras venderem gasolina, diesel e etanol ao preço que bem entenderem,